Evangelio de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 11 a 17. Naquele tempo estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar, então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos seus discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram, e todos sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então, Padre, estamos ao Domingo do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.
É verdade, em tantas igrejas, neste domingo, celebra-se a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, o que em umas partes chama Corpus Domini, ou em outras partes a Festa da Eucaristia, mas em todo caso, a Igreja nos dá esta oportunidade de celebrarmos. Depois das festas pascais, depois da festa de Pentecostes, depois da festa da Santíssima Trindade, celebramos, assim na alegria, a festa do corpo e do sangue de Cristo. Evidentemente, aqui no Vaticano, celebra na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, mas na maior parte das igrejas, mesmo aqui na Itália, a nível da Conferência Episcopal, celebra-se a festa no domingo a seguir, digamos assim, a festa da Santíssima Trindade. É uma festa muito bonita esta, a festa da Eucaristia, como sabemos, a festa do sacramento, diríamos nós, por excelência, né? Tanto o sacramento do amor, o sacramento de Deus que se nos oferece como comida e como bebida no seu corpo e no seu sangue. E temos grande sorte, né? Diríamos nós, que neste nosso ano C, né? que retomamos.
Hoje voltamos ao Evangelista Lucas,
né? Voltamos ao Evangelista São Lucas, e que nos apresenta o milagre da multiplicação dos pães. E podemos quase imaginar e dizer que mesmo para as primeiras comunidades cristãs, a multiplicação dos pães tinha já alcançado um grandíssimo significado. Senão, não teria sentido que São Mateus, por exemplo, tenha narrado 2 vezes a multiplicação dos pães. Depois, São Marcos também narra 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães. São Lucas, temos nesse nosso capítulo 9, que estamos a ler esse domingo, que também narra a multiplicação dos pães. E São João narra também a multiplicação dos pães, dedicando-lhe depois um discurso muito longo que na liturgia é lido em 5 ou 6 domingos sucessivos, tanto para comentar o significado desta multiplicação dos pães. Já para começar, somos sempre convidados a fazer esta distinção, eu quase que diria os 2 pães, ou os 2 tipos de pães, né? O pão material, que aqui é significado nestes 5 pães multiplicados, nesses 2 peixes multiplicados. Aqui se tratava de alimentar a fome física mesmo, porque estava no deserto. E o pão espiritual, isto é, o significado desse pão. Como diz São João, quando comenta este episódio, aquele pão comendo o qual se tem a vida eterna, né? Portanto, está sempre em jogo esta, digamos assim, alternância entre os 2 pães, e que na verdade, na vida dos cristãos, isso deveria traduzir-se numa realidade. não basta adorar o sacramento, o pão espiritual, mas este pão espiritual deve levar-nos aos irmãos, deve levar-nos à fraternidade, deve levar-nos à comunhão. Como diz São Paulo também, falando da instituição da Eucaristia, né? Se nós comungamos, comemos o mesmo pão, bebemos o mesmo cálice, então não podemos ter divisões entre nós, deve haver fraternidade. Portanto, os dois pães se chamam mutuamente. Não podemos estar a procurar só o pão terrestre, o pão material, porque nem só de pão vive o homem, mas também o pão espiritual, o pão da Eucaristia, não deve ser uma espécie de evasão, uma espécie de fuga dos irmãos. Como se fosse verdade também para nós, aquele dito, né? L'enfer,
c'est l'autre.
C'est l'autre. Tanto que o inferno é o outro, é o irmão ao lado. Não deve ser assim, deste modo. Então, São Lucas começa mesmo por nos dizer que estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. Eu gostei muito desta frase. Confesso aos meus amigos e amigas que nos escutam, gostei muito desta frase porque faz ver como São Lucas, que escrevia para cristãos vindos do paganismo, cristãos que já tinham aquele hábito de se encontrar, como dizíamos há alguma semana atrás, de primeiro domingo em primeiro domingo, que já se encontravam nos primeiros dias da semana, isto é, nos domingos, para celebrar a Eucaristia, para recordar como memória este pão partido. Eu gosto de ver aqui que, antes de contar o milagre da multiplicação dos pães, São Lucas, como que fizesse preceder este milagre do pão multiplicado por uma espécie de celebração da palavra. Os nossos ouvintes recordam que a Eucaristia nas nossas missas é precedida pela celebração da palavra. Aqui é a mesma coisa. Antes de distribuir o pão, Jesus como que fizesse uma espécie de celebração da palavra. E diz aqui, falava à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. Talvez alguns dos nossos ouvintes, amigos, quer dizer, poderiam ter, como já ouvi, né, eu também trabalhei em paróquias, faz-se questão para não perder o momento da Eucaristia, mas a Eucaristia começa já no princípio, né? A liturgia da palavra, em que são contados os factos prodigiosos que Deus tem feito na história para salvar o seu povo, tanto fazem parte da Eucaristia. Também Jesus começa com esta celebração da palavra e curando aqueles que necessitavam. Isso dito por São Lucas é importante, porque São Lucas sabe que Jesus veio para aqueles que são doentes, como Jesus diz, né? Portanto, eu vim para aqueles que precisam, portanto, que são doentes, que têm consciência de ser doentes, porque todos precisaríamos, todos precisamos, mas alguns pensam que não precisam. Então, o dia começava a declinar e os doze aproximaram-se para dizer a Jesus, manda embora esta multidão, porque aqui estamos em lugar deserto. Recordar que no deserto, através daquele tempo todo de 40 anos, o povo sentiu fome, o povo foi alimentado pelo maná, por Moisés, e que em São Lucas, Jesus também é o novo Moisés, digamos assim, que conduz o seu povo. E alimenta-o com o pão da palavra, como vimos, mas sobretudo com o pão do seu corpo e do seu sangue. O que acontece depois deste diálogo com os seus discípulos? Que sugerem para Jesus mandar a população às aldeias, para que encontre talvez um albergue onde dormir, depois onde encontrar comida. E a resposta de Jesus qual é que é? Dai-lhes vós mesmos de comer. Este desafio, eu creio que ultrapassa os séculos. E creio também que ultrapassa os tempos, ultrapassa os espaços. É o desafio de sempre. Porque a nossa tendência é sempre esta. Quando temos o irmão ao lado, nós gostaríamos de desembaraçar-nos do irmão. Tanto que se ocupem os outros.
O padre,
ou a Caritas, ou sei lá, tem outras instituições. Tanto eu não me ocupo disso. Mande essa gente lá para o outro lado. É o desafio de sempre. E a resposta de Jesus também é a mesma, que ultrapassa os tempos, ultrapassa os séculos, ultrapassa os espaços. Dai-lhes vós mesmos de comer. Significa que na Eucaristia também recordamos isso, né? Que seria esse dever que Jesus nos dá. Portanto, a resposta da fome do meu irmão, a resposta da fome da minha irmã, é também minha questão, é também meu problema.
Depende de mim.
Também depende de mim. Dai-lhes vós mesmos de comer, insiste Jesus, mesmo nos dias de hoje. Então tem aquele diálogo que havia 5 pães e 2 peixes, que Jesus pede aos seus discípulos. Isso também é importante. Nos faz ver mesmo que São Lucas, quando escreve, praticamente a comunidade estava meio constituída, né? Portanto, já temos aqui os discípulos com uma missão específica. Qual é a missão específica? É distribuir o pão, mas depois de ter organizado a multidão em comunidades estruturadas, em grupos estruturados. Isso também faz ver, né? Portanto, obedecendo a Jesus, os discípulos distribuem o pão multiplicado depois de ter organizado a igreja, a assembleia, a comunidade, em grupos estruturados. Isso é muito importante. Mas acho muito importante como descreve São Lucas a multiplicação, né? Esta maneira de descrever é praticamente a mesma nos 3 relatos que São Lucas tem sobre a distribuição de pão. Porque praticamente são os mesmos verbos que ele utiliza. Jesus toma o pão, Jesus abençoa o pão, Jesus parte o pão, Jesus distribui o pão ou dá-o para ser distribuído. Portanto, esses 4 verbos se repetem tanto aqui no capítulo 9, tanto na cena da multiplicação dos pães no deserto, repete-se isso no capítulo 22, no cenáculo, quando ele mesmo instituiu a Eucaristia, pega no pão, mas sempre com a mesma sequência. Com a mesma sequência, pega no pão, ergue os olhos ao céu, abençoa, parte e distribui. E a 3ª narração, que é belíssima, esta no capítulo 24, quando ele faz estrada com os 2 discípulos a caminho de Emaús, aquele domingo de Páscoa, todos eles desanimados. Depois, ao chegarem lá, faz a mesma coisa. Pega no pão, abençoa o pão, parte o pão e distribui o pão. E eles o reconhecem no partir do pão. Aqui acontece a mesma coisa, para dizer que já esta multiplicação dos pães que nós estamos a ler aqui tinha já um sentido eucarístico, uma espécie de antecipação, tanto o milagre da multiplicação dos pães como se fosse praticamente uma antecipação do milagre da Eucaristia. Mas como em São Lucas, como em São João, como praticamente em todos os outros evangelistas, o que que acontece? As multidões não percebem profundamente o significado deste milagre, né? Tanto é verdade, o São João dedica todo vários versículos para explicar a passagem que eles deveriam fazer entre o pão material, para saciar a fome material, para passar aquele pão que leva à vida eterna. Então, eles não perceberam, antes pelo contrário, prontos, quiseram fazer dele o rei, portanto, pensando que prontos, um Messias assim, que nos facilita a vida, nos traz o pão, nos mata a fome, etc. Portanto, esse é o Messias que precisamos. Portanto, um Messias político, um Messias, digamos assim, mesmo muito humano, né?
E que resolve os nossos
problemas. E que resolve os nossos problemas hoje aqui. Portanto, eu gosto de chamar um Deus tapa-buracos, né? Porque nós, os seres humanos, conseguimos fazer muita coisa, né? Mas a maior parte das coisas não conseguimos. Quando nos sentimos limitados, então ali queremos o Deus tapa-buracos que venha em nosso auxílio. É toda esta riqueza que nós queremos celebrar nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo. Como os ouvintes se recordarão, já naquela quinta-feira santa, naquela missa da ceia do Senhor, praticamente já no fim da missa, já tem a sombra da paixão. Já se recorda a paixão do Senhor. Então, a Igreja dedica este tempo para celebrar na alegria esta solenidade do corpo e sangue de Cristo. É verdade que a Eucaristia está sempre ligada ao mistério da paixão. Está sempre ligada ao mistério da morte, da ressurreição do Senhor. Mas, neste dia, da solenidade do corpo e sangue de Cristo, temos uma particular ocasião para refletir mais em profundidade sobre o que significa esta Eucaristia para nós e para a nossa vida. Tanto uma Eucaristia que nos deve levar também ao serviço dos irmãos, porque é o sacramento do amor de Deus por nós, que se deu totalmente para nós, deu a vida por nós, tanto os discípulos devem imitar, tanto ao celebrar a Eucaristia, devem refletir sobre o significado da Eucaristia, mas também viver o significado da Eucaristia. Ao mesmo tempo, Eucaristia, que significa ação de graças, que significa dar graças, assim temos ocasião de poder dar graças ao Senhor, de poder agradecer em solenidade este seu dom de amor a todos e a cada um de nós. E em muitas partes tem esta prática da procissão. Aqui em Roma, na quinta-feira à noite, tivemos a procissão. Tanto o Santo Padre, que fez a missa em São João de Latrão, tanto fez a procissão de São João de Latrão, a Santa Maria Maior, como acontece todos os anos na festa do corpo do Senhor, corpo e sangue do Senhor. Em muitas comunidades também se faz essa procissão. E é uma coisa muito boa. É uma espécie de profissão de fé pública em que nós proclamamos com voz alta, com os nossos cantos, com as nossas orações, de que é na Eucaristia que temos o centro, o fulcro da unidade do gênero humano. É na Eucaristia que a humanidade, de diversidade de povos, pode se tornar numa família única de filhos e filhas de Deus. Então, é todo este mistério que nós estamos a celebrar na Eucaristia. Portanto, para recordar que pronto, é um domingo muito importante este, que celebramos o sacramento por excelência, que é o sacramento do amor de Deus, que quis ficar conosco como pão, como comida, como bebida, no seu corpo e no seu sangue, e que nos compele ao participarmos na Eucaristia, não podemos também nós não viver este mistério do amor, de unidade, de fraternidade com o irmão ao lado.
Tendo em conta o mundo que vivemos, a realidade dos nossos países hoje, que tipo de multiplicação seria hoje?
A multiplicação é sempre a mesma. A multiplicação, mesmo hoje e sobretudo hoje, não há de nascer do excesso de bens, mas há de nascer da generosidade. Porque os discípulos aqui no Evangelho nem acreditavam. Quer dizer, mas nós só temos cinco pães e dois peixes. O que é isso é para tanta gente? A não ser que nós vamos e tentemos comprar mais comida, etc. Mas a multiplicação nasce da generosidade, deste disponibilizar-se, cada um com os seus recursos. Já dizíamos já na semana do Espírito Santo que cada um de nós é um recurso, cada um de nós tem carismas, cada um de nós tem habilidades. Portanto, é a partir do pôr em comum os nossos recursos que há de haver a multiplicação dos pães. Não devemos esperar no milagre em que todos vamos ter até em excesso, de tal maneira que já podemos distribuir. Não, esse dia nunca há de chegar.
Portanto, o que Cristo hoje pediria de multiplicar num contexto como aquele moçambicano de hoje, o que é que pediria aos moçambicanos hoje de multiplicar?
Multiplicar a solidariedade, como diz o Papa. É essa que deve ser multiplicada. Multiplicar a fraternidade. Tanto como dizíamos, o pão material de que todos nós temos necessidade, e talvez o pão material pelo qual todos nós trabalhamos, nos matamos, nos escangalhamos, etc., o pão material nos deve sempre reconduzir ao pão espiritual, nos deve reconduzir à fraternidade. E vice-versa. Portanto, esta mensagem é fortíssima para os cristãos, cristãos de Moçambique, cristãos da Guiné, cristãos de todo lado, que não basta ir ao domingo e de mãos postas receber a Eucaristia, quando já logo a sair da igreja, nos escangalhamos, nos matamos, nos esfolamos. É uma Eucaristia que não tem sentido nenhum. Porque participar na Eucaristia significa participar no sacramento do amor. Deus deu a sua vida em Jesus, a sua vida por nós, deu-nos o seu corpo como alimento, o seu sangue como bebida, para que também nós façamos das nossas vidas serviço, ministério para os irmãos e irmãs ao lado. Portanto, não basta participarmos assim de mãos postas, com muita devoção, etc., na Eucaristia, com o terço a ligar as nossas mãos, mas quando não temos a fraternidade no nosso coração. Porque a Eucaristia é o sacramento da fraternidade. Tanto participarmos fisicamente ali na Eucaristia, mas sem viver as consequências no mundo real, é esta falsidade de que Jesus falava e condenava severamente. Portanto, a Eucaristia é real se nos conduz ao irmão ao lado, se me leva à fraternidade. Se na minha semana, tanto se vêem as consequências com uma vida de comunhão, uma vida de fraternidade e uma vida de serviço aos outros, para que os outros tenham maior dignidade e a vida deles seja abundante.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?